Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas e 31 minutos. Boa tarde para você que chega comigo para acompanhar o Cidade Patrulha desta quarta-feira, 12 de junho de 2024. Hoje é o dia dos namorados. E aí, você já deu um abraço na sua namorada? Já deu um presente para sua namorada, para o seu namorado? Já disse eu te amo? Então, hoje é o dia dos namorados. Tem muita gente que termina o relacionamento um dia antes e volta uns dois dias depois para não dar o presente, né? Então, é o Cidade Patrulha começando aqui pela Rádio Cidade, a rádio das promoções e da informação também. No Cidade Patrulha de hoje, telefone ao volante. Este pode ter sido o motivo de colisão na noite dessa terça-feira na MG329. O acidente envolveu dois automóveis e uma pessoa ficou ferida. Policial militar que atuava em Ipatinga é condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da ex-esposa. Polícia Civil ainda tenta desvendar o mistério sobre a mulher que desapareceu em Alvarenga e foi encontrada morta com requintes de crueldade. Sete brasileiros do leste de Minas foram sequestrados e torturados por coiotes mexicanos. Eles ficaram por 12 horas nas mãos dos sequestradores. Como funciona o protocolo de atendimento no 193 do Bombeiro Militar? Quais as principais dificuldades que eles enfrentam no momento do atendimento? O Cidade Patrulha foi buscar essas informações e traz para você daqui a pouquinho. Leilão de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Valadares está marcado para 29 de agosto. Dados sobre acidentes causados por motoristas bêbados ao volante em Minas Gerais são alarmantes. Só nos primeiros três meses do ano, foram quase 500.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
Cinco horas e 33 minutos. Olha um. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou um policial militar que atuava em Ipatinga, no Vale do Aço, a 18 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-esposa em 2007. Na denúncia do Ministério Público, o policial foi acusado pelos crimes de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, com emprego de recursos que dificultaram a defesa da vítima e com o agravante da mulher ser sua esposa. Segundo a investigação, inconformado com a separação e com a recusa da esposa em reatar o relacionamento, o policial militar entrou no dia 11 de março de 2007, por volta de 10h30 da noite, no interior do estabelecimento conhecido como Century Park Hotel, lá em Ipatinga, e, simulando um assalto, exigiu que todos se agachassem. Então, aproximou-se da vítima e atirou 4 vezes contra a cabeça da mulher. Ela trabalhava no hotel como recepcionista. Na sentença, o juiz do caso, Ricardo Sávio de Oliveira, determinou ainda a perda do cargo público do policial. 5h35. Olha, Olha, e um caso está intrigando aí a polícia, os moradores lá de um local na zona rural da cidade de Alvarenga. A Polícia Civil prossegue as investigações para elucidar um crime brutal ocorrido lá na cidade de Alvarenga. Uma mulher de 43 anos foi brutalmente assassinada na zona rural daquela cidade. O corpo de Maria Aparecida da Conceição Pereira, de 43 anos, foi encontrado com vários sinais de violência extrema no último dia 5 de junho, exatamente uma semana após ela desaparecer do povoado Córrego Lavrinha. O caso pode envolver um vizinho de Maria Aparecida que teria uma paixão platônica pela mulher e teria fingido que a ajudaria a fugir para os Estados Unidos. O desaparecimento de Maria Aparecida foi registrado no dia 30 de maio pelo companheiro dela, Emerson Benedito dos Santos, de 40 anos. Segundo o lavrador, que é o companheiro marido dela, no dia anterior ele havia chegado em casa por volta de 4 horas da tarde e encontrado a mulher que havia acabado de preparar o jantar. Ele saiu de casa para jogar futebol com os amigos e voltou um pouco depois das 6 da noite. Emerson disse aos policiais que jantou com a esposa e foi dormir. Por volta das 10 da noite, ele acordou e percebeu que a mulher não estava em casa. As câmeras, né, de filmagem de uma fazenda vizinha da casa de Maria Aparecida flagraram a mulher andando por uma estrada rural com uma mochila nas costas, pouco antes das 6 da noite, no dia 29 de maio. O corpo de Maria Aparecida foi encontrado no dia 5 de junho no córrego Beija-Flor, no povoado Cachoeirão, também lá em Alvarenga. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e com perfurações pelo corpo, marcas na cabeça e sinais de que ela teria sido degolada. O crime chocou os moradores do povoado. Um vizinho de Maria Aparecida disse que um outro morador do povoado teria uma paixão platônica por ela e pode estar envolvido no crime. A primeira suspeita dos vizinhos é de que ela teria fugido para os Estados Unidos. Eles acreditavam nessa hipótese até aparecer o corpo. Eles disseram que ficaram perdidos quando viram o vídeo dela morta. No outro dia, ocorreu a notícia de que o vizinho teria sumido, esse vizinho que teria essa paixão platônica, ele teria sumido. Ficaram sabendo que ele chegou em casa, disse que havia feito algo muito errado e que a sua família ficaria sabendo depois. Apesar das suspeitas levantadas pelo vizinho, quem acabou sendo preso foi Emerson, o companheiro de Maria Aparecida. O lavrador foi detido após afirmar que não reconhecia o corpo da mulher. O vizinho também é procurado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Que caso esquisito, hein, gente? Isso lá em Alvarenga. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui no nosso Cidade Patrulha, 5:38. Daqui a pouquinho, gente, tem uma notícia aqui, né, de 7 brasileiros que foram espancados. Eles foram espancados por coiotes mexicanos quando tentavam atravessar os Estados Unidos. Eles foram torturados, espancados, né? Eles ficaram 12 horas em poder desses sequestradores. E também você vai saber aqui como funciona o protocolo de atendimento do 193 do Bombeiro Militar, quais são as dificuldades que eles enfrentam no momento do atendimento. Uma notícia importante, é importante você ouvir isso aqui, porque muitas vezes você se depara com situações como essa que a gente vai contar para você daqui a pouquinho no Cidade Patrulha. 5:39.
Cidade Patrulha, volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Procurando o lar dos seus sonhos em Caratinga? Na Carvalho Negócios Imobiliários, nós temos a variedade e a qualidade que você merece. De apartamentos aconchegantes a casas espaçosas. Temos opções para todos os gostos, bolsos e necessidades. Não espere mais. Visite nossa imobiliária ou acesse carvalhonegócios.com.br e descubra o imóvel perfeito para você e sua família. Carvalho Negócios Imobiliários, onde seus sonhos imobiliários se tornam realidade.
Na 89 FM, Cidade Patrulha.
Cinco horas e 40 minutos. Olha, você que tem aquele sonho de ir para os Estados Unidos, não consegue um visto, quer ir de forma ilegal. Olha, você se depara com muitas situações constrangedoras, difíceis, e foi o que aconteceu com um grupo de brasileiros que tentava atravessar do México para os Estados Unidos. Um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, nos noticiários, que mostra um grupo de mineiros de Governador Valadares aqui no Vale do Rio Doce e também de Teoflotone lá no Vale do Mucuri, sendo torturados por mexicanos com pedaços de madeira, se espalhou nas redes sociais e viralizou nesta quarta-feira. Eles foram sequestrados e espancados. O fato ocorreu em Cancún, no México, onde um grupo de brasileiros aguardava para seguir em direção à fronteira daquele país para entrar nos Estados Unidos. No entanto, de acordo com informações da imprensa mexicana, os coiotes, pessoas contratadas aí para fazer a entrada ilegal nos Estados Unidos, não foram pagos e, por isso, decidiram se vingar dos brasileiros. As primeiras informações dão conta de que os agressores seriam taxistas de Cancún, que teriam sido instigados a participar de uma emboscada para os brasileiros. O grupo teria entrado em um veículo de transporte por aplicativo, que foi cercado pelos agressores. Todos os 8 ocupantes desse veículo, 7 homens, um deles o motorista de aplicativo e uma mulher, foram levados para uma área de mata. Lá no vídeo aparece um dos homens e a mulher recebendo pauladas nas nádegas. O homem chora muito e clama por Jesus para que a tortura parasse. Outra informação vinda do México por meio do jornal El Heraldo é de que os mineiros ficaram em poder dos sequestradores por cerca de 12 horas. Fato complicado, complicado. E você vai entender melhor como que foi tudo isso. Olha, o fato, ele aconteceu no dia 21 de maio, mas somente agora está sendo noticiado. E segundo o noticiário mexicano, os mineiros estariam num terminal rodoviário e chamaram esse veículo de aplicativo. Quando deixaram o terminal, o carro que eles estavam foi interceptado por 2 outros veículos e todos, então, foram levados para um esconderijo nas cercanias de Cancún. Os veículos pertenciam a um dos sindicatos de táxi da cidade, o Andrés Quintana Roo. Além de serem espancados e torturados, os mineiros tiveram todos os pertences roubados. Depois de 12 horas, aí eles foram libertados e tiveram de caminhar por 4 quilômetros, quando foram socorridos por agentes da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito Benito Juárez. Cinco horas e 44 minutos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atende ocorrências que envolvem casos de urgência e emergência relacionados a incêndios, busca e salvamento de pessoas, também atendimento pré-hospitalar e prevenção de combate a incêndio. O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é feito por meio do 193 e é necessária a identificação do solicitante. Existe todo um protocolo a ser seguido. Muitas vezes quem está fazendo a solicitação, talvez até pelo nervosismo da situação para a qual ele está solicitando, fica exaltado com o atendente. O Cidade Patrulha procurou o 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Caratinga para saber como funciona esse protocolo. Quem falou com a reportagem do Cidade Patrulha foi o soldado Miqueia. Segundo ele, quando você liga 193 aqui em Caratinga, a ligação ela não cai aqui na sede do pelotão, mas sim em uma central de atendimento lá em Ipatinga. Não é isso mesmo, soldado Miqueias?
Realmente, a ligação 193, ela não cai mais aqui na central de Caratinga. Ela é direcionada para Ipatinga, onde há profissionais que fazem a filtragem com as informações recebidas via a ligação. E através dessa filtragem eles fazem, nos empenham aqui para nós estarmos atendendo a ocorrência da melhor forma possível.
Até mesmo porque para uma viatura sair aqui da base, ela tem que estar com todas essas informações do local onde aconteceu o fato. E muitas das vezes as pessoas, elas passam de uma forma que vocês não conseguem chegar naquele local.
Sim, para nós cumprirmos a nossa missão com muito êxito, ela é uma combinação de viatura correta, de militares e de materiais corretos também. Então, quanto mais informações forem adquiridas na nossa central em Ipatinga sobre endereço, sobre como está a vítima, de como está a situação, sobre o que ocorreu, melhores serão as formas de nós atendermos a essa ocorrência com as informações certas. Nós aconselhamos, por mais que seja difícil a situação, que o solicitante, que ele vai ligar 193, ele mantenha a calma, respire fundo, passe as informações com exatidão para a nossa central. Não adianta ter desespero, embolar tudo e falar que precisa da ambulância aqui e tal. Não, liga, o atendente, ele vai, o militar que estiver lá, ele vai atender com calma, vai pegar as informações, e quanto mais calma tiver, quanto mais informações forem repassadas para a nossa unidade, maior será a nossa velocidade e menor será o nosso tempo de resposta. Consequentemente, a nossa missão será cumprida com mais êxito.
E um outro fator que chamou a nossa atenção durante esse bate-papo com o soldado Miqueias foi o fato de que muitas das vezes os bombeiros vão rápido para o local acionado, mas se deparam com situações que atrasam o atendimento, principalmente carros mal estacionados em ruas estreitas, o que atrapalha a rapidez no atendimento. Soldado Miqueias falou sobre essa situação também.
Com certeza, isso atrapalha muito o nosso deslocamento para chegar até a ocorrência. Há lugares com veículos mal estacionados, lugares com veículos estacionados em lugares impróprios, principalmente com ocorrências que envolvem o nosso caminhão de combate a incêndio. Aqui em Caratinga é uma área com muito morro, muito íngreme, e além disso a gente ainda tem que enfrentar o desafio de carros estacionados em lugares inapropriados, carros estacionados em esquinas. E quando a gente sai em código 3, que é com a sirene ligada, às vezes a pessoa toma um susto, não sabe a reação do que fazer e acaba freando a nossa frente, o que acaba atrasando muito o atendimento. Fora o congestionamento do trânsito em horários de picos também, que atrasam bastante.
Outro fator interessante que a gente observa, às vezes o bombeiro vai lá, faz o atendimento rapidinho, mas para chegar até a urgência e emergência do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, principalmente, atrasa todo o atendimento ali. Carros estacionados de um lado e de outro, onde é proibido estacionar de todos os lados.
Ali é um lugar muito inapropriado para se estacionar um veículo. Há a placa lá de proibido parar e estacionar, porque ali é um lugar de chegada de emergência e é um dos lugares onde a gente mais enfrenta dificuldade de locomoção, principalmente com as viaturas.
Então está aí dado o recado para você que estaciona carros ali naquela subida do hospital. Já me deparei muitas vezes, né? Aquelas placas lá de estacionamento de ambulância, o cara para o carro, dá um migué ali, fica quietinho, tranquilo. Então quando você for por aquele lado, não pare no lugar proibido, você pode, né? Às vezes atrapalhar o bombeiro, o SAMU, qualquer outra ambulância, outro órgão de socorro aí, para salvar uma vida. É você que mora aqui também nos bairros, muitos bairros têm ruas estreitas, importante conversar com os vizinhos aí para não deixar carro de um lado e do outro. Vai que talvez até um familiar seu precise de um atendimento e aí não tem como chegar lá porque o seu carro, o carro do seu vizinho, tá trancando a rua onde você mora, beleza? 5 horas e 49 minutos, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer aqui um dado importante e triste, né? Sobre os dados aí do governo do estado. Dados sobre acidentes causados por motoristas bêbados ao volante em Minas Gerais são alarmantes. Só nos primeiros três meses do ano foram quase 500. E ontem nós tivemos também um acidente aqui em Caratinga, né? O cara tava com o telefone ao volante e esse aí pode ter sido o motivo da colisão na noite dessa terça-feira na MG329. O acidente envolveu dois automóveis e uma pessoa ficou ferida. E aí, será que sai agora? Leilão de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Valadares foi marcado para o dia 29 de agosto. Vamos torcer para que saia, né? Rodovia da Morte. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes sobre estas três notícias no Cidade Patrulha. 5:50.
Cidade Patrulha, volta já.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Botini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Botini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Cidade Patrulha nas estradas.
São 5:52, de volta com Cidade Patrulha. Olha, ontem, gente, tivemos um acidente aqui no quilômetro 2 da MG329, envolvendo uma HB20 e um Renault. É a estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. Esse acidente deixou o trânsito parado nos dois sentidos da via. Quem precisou passar pelo local teve que ter paciência até o trânsito ser liberado. O uso de celular ao volante pode ter sido a causa do acidente. Uma pessoa ficou ferida e foi conduzida por uma equipe do SAMU a uma unidade de saúde aqui de Caratinga. A repórter Ana Cláudia Rodrigues, chegando aqui no Cidade Patrulha, para trazer mais informações sobre esse acidente.
Rodovia da Morte.
Vamos trocar aqui, vamos buscar na Cláudia Rodrigues, tá? Mudamos a sequência aqui, daqui a pouquinho a gente volta com essa reportagem aqui, é que a gente mudou a nossa sequência, agora sim.
Israel Salles, boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Um motorista em um momento de distração ao olhar o telefone celular acabou provocando um acidente na noite dessa terça-feira. A colisão entre dois veículos, um HB20 e um Renault, aconteceu no quilômetro 2 da BR-329, estrada entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. De acordo com o sargento Michel da Polícia Militar, o condutor do HB20 confessou ter tirado a atenção da estrada para olhar o telefone celular e acabou invadindo a contramão da via.
O HB20, segundo o seu condutor, deslocava de Caratinga para Bom Jesus do Galho e nesse momento aqui ele foi olhar para o telefone de celular e perdeu a direção. Ele mesmo afirma que por ter tido essa atenção com o telefone, ele acabou atingindo a contramão e colidiu frontalmente com o Renault que seguia no sentido contrário, ou seja, de Bom Jesus do Galho para Caratinga. Desse acidente resultou em uma vítima leve, a do HB20, condutor do HB20, com dores, foi socorrido pelo bombeiro militar ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e o condutor do Renault nada sofreu.
Felizmente, ninguém se feriu com gravidade, mas sargento Michel reforça que o uso do celular ao volante é proibido.
O uso de telefone celular, ele é extremamente proibido pela lei 9.503, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então deve-se nem evitar, não. É não atender mesmo. As nossas rodovias, apesar de não ter acostamento, mas sempre há uma válvula de escape, alguma estrada vicinal. Então, no primeiro momento, encoste o seu veículo, né, e aí sim, com mais tranquilidade, você vê quem está ligando para você e recebe a ligação, faz ligação, olha o WhatsApp. Mas enfim, enquanto estiver na direção do veículo, gente, o uso de celular é extremamente proibido, não é recomendado.
Repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Obrigado, repórter Ana Cláudia Rodrigues. Programa ao vivo é assim, tem hora que a gente muda a pauta aqui e acaba saindo áudio no lugar do outro. 5h55, o leilão, né, da concessão do trecho da BR-381 entre BH e Valadares já está marcado. Tem data já. A Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou para 29 de agosto o leilão da concessão de cerca de 300 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A previsão é de investimento de mais de 9 bilhões de reais. Se o leilão for bem sucedido desta vez, milhares de pessoas serão beneficiadas, incluindo moradores de nossa região que utilizam a estrada de acesso à capital mineira. Além da qualidade da infraestrutura, esperamos que no futuro a Rodovia da Morte possa mudar de nome ao se tornar mais segura. Ouça a reportagem especial do nosso parceiro de rádio, Gustavo Cícero, da Rádio Itatiaia.
Rodovia da Morte. Entre idas e vindas, a BR-381 segue parada no tempo.
A BR-381 ficou conhecida popularmente como Rodovia da Morte devido aos inúmeros acidentes, principalmente no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade. São diversas as pessoas que já presenciaram graves ocorrências.
Nós moramos na beirada da BR, nós já tá cansado de ver óbito.
A cidade já perdeu muitos habitantes aqui na região da 381.
2 meses houve um acidente aqui, uma família morreu inteira.
Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Transportes, entre novembro de 2022 e outubro de 2023, foram 159 óbitos. Essa realidade pode ser mudada, porque ainda neste ano deve ser conhecida a empresa vencedora do leilão de concessão da BR-381, do trecho de cerca de 300 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O resultado será divulgado no dia 29 de agosto na Bolsa de Valores em São Paulo. A concessionária vai ficar responsável em administrar a pista por 30 anos, realizar um pacote de melhorias e proporcionar mais segurança aos motoristas.
Então é melhor pagar e você ter mais tranquilidade. Para mim, que faço esse trajeto e ir até Padre Paraíso, eu prefiro.
Além de ter o pedágio, as pistas ficam melhor e aí o serviço anda, né?
Cada vez que melhor que faz esse tipo de trabalho numa BR é para melhorias. Então, eu creio que vai melhorar assim bastante.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, fala sobre a importância do leilão da BR-381.
Essa concessão é fundamental para o país todo e muito mais ainda para essa região, para o Vale do Aço de Minas Gerais. Com essa concessão, a gente vai atrair 10 bilhões de reais de investimento direto e vai aí sim oferecer uma infraestrutura que vai ajudar e não frear, como faz hoje, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Desde 2023, o governo federal tenta achar empresas interessadas em administrar o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, mas nenhuma empresa se interessou. Porém, o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Sampaio, destacou à Itatiaia que algumas mudanças foram feitas no edital.
Foi feito melhorias nesse projeto em si, que vai trazer a maior atratividade, corrigindo o que não foi o êxito do leilão passado. O que quer dizer isso? Taxa maior de retorno, que isso vai trazer para o privado maior interesse, possibilitar também o corrigimento dos riscos geológicos, que é o ponto sensível que tem na região, e isso vai ser ajustado também, e outras correções de traçado que vai trazer um projeto condizente com a realidade.
O documento foi publicado pelo Ministério dos Transportes no mês passado e teve como uma das principais alterações a retirada do trecho que prevê milhares de desapropriações entre Belo Horizonte e Caeté, que a partir de agora ficará a cargo do governo federal, como explica o professor de Logística, Transporte e Planejamento da Fundação Dom Cabral, o Paulo Rezende.
Esse trecho é um dos mais complexos do Brasil em termos de ocupação desordenada, inclusive. Depois, nós temos uma complexidade que é topográfica. O primeiro trecho afugentou muitos interessados. Aliás, eu diria todos.
Como a Itatiaia acompanha, o governo já publicou o edital que compreende a pista entre Caeté e Ravena, em Sabará, para a contratação. O valor estimado para o trabalho está na casa dos R$400 milhões. Porém, o edital lançado não contempla o trecho mais próximo de Belo Horizonte, onde as desapropriações às margens da BR-381 são consideradas mais complexas e caras. Na região, cerca de 2.000 famílias que vivem em ocupações, como na Vila da Luz, na capital, e no Bom Destino, em Santa Luzia, devem ser desapropriadas para a duplicação da pista. Este é o caso da dona de casa Valquíria da Silva, que mora há mais de 5 anos em condição precária na Vila da Luz.
Eu preciso estar no lugar seguro. Aqui não é seguro para ninguém.
Mas mesmo sabendo dessa falta de segurança, por que a senhora mora aqui?
Porque eu não tenho lugar para ir.
Repórter Gustavo Cícero.
Obrigado aí ao repórter Gustavo Cícero da Rádio Itatiaia. Infelizmente, a BR-381 já foi palco de muitos acidentes com condutores de veículos aqui de Caratinga e de cidades vizinhas que, infelizmente, perderam a vida e fazem parte da estatística. Claro, de acidentes, às vezes outro que provocou. É da próxima matéria que a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais divulgou hoje dados preocupantes com relação ao número de acidentes provocados por motoristas alcoolizados no estado. Segundo o levantamento, apenas nos 3 primeiros meses deste ano, Minas Gerais registrou mais 430 acidentes com vítimas devido à combinação entre álcool e volante. Em comparação com os primeiros 3 meses do ano passado, o estado registrou um ligeiro aumento de acidentes de trânsito com vítimas. Consta no levantamento que as ocorrências sem vítimas, tendo como pano de fundo a embriaguez e direção, ultrapassaram a 500 no primeiro trimestre. Uma medida criada para conscientizar e inibir a população sobre o uso de bebida alcoólica atrelada à direção de veículos, a Lei Seca, completou 15 anos no ano passado. Porém, mesmo com a legislação, alguns condutores insistem em beber e dirigir. É uma combinação que não funciona. 6:02. Fim de papo em mais uma edição do Cidade Patrulha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma boa noite para você. Um abraço do tamanho do mundo. Um beijo no fundo do seu coração. Amanhã tem mais. Boa noite para você.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica e elétrica. Baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.